Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos os Maurais.
Olha isso, cara.
Estamos aqui reunidos. Chegou a comida. Põe o gravador pra cá, comida é sagrada. Pronto, no meio de posição do gravador. Estamos aqui reunidos num boteco em São Paulo, por ordem alfabética. Carlos Estigarribia, o Estiga. Guga Mafra, o publicitário que tem um apelido bacana com sobrenome de peso.
Você acha isso?
Maurício Gaia.
Senhores,
aqui no bar que é todo preto.
Estamos aqui isso. Reunidos para discutir.
Falar o nome que a gente patrocina aí.
Para reunir a lista dos 100 maiores álbuns da década passada. Você que mandou esse negócio, né, Estiga?
O problema é que você pôs numa fonte muito pequena, né? Tá parecendo quando eu imprimo as coisas, né?
Mas o lance foi esse mesmo, foi uma provocação barata.
Não, peraí, são duas listas. A lista dos melhores álbuns e a lista das melhores músicas.
Tem uma terceira lista, lista dos melhores 100 álbuns de MPB.
Essa seria uma lista boa pro Google comentar.
Os melhores 100 álbuns de MPB.
O primeiro é Acabou Chorare. É bom demais, cara.
Tá muito ruim essa merda, cara. Você acabou chorando. É um disco feito por um monte de hippies loucos de maconha.
Beatles?
É. Feito para pessoas. Feito para outros hippies loucos de maconha. Cara, se você tá louco de maconha, qualquer coisa é legal. Todos esses caras são legais. Eu não tenho nada contra eles.
Já o Gomes é legal. Opinião, hein?
Não, peraí. O Fio Gomes é legal. O João Gilberto é legal. O Tom Jobim é legal. Todo mundo é legal. Todo mundo é bacana. Agora, esses caras são os putos pilantras. Porque o negócio deles é o seguinte: eles fazem qualquer merda. O cara tá lá assim, tipo, porra, vamos fazer uma música aqui sobre, sei lá, o que tiver na mesa. Aí alguém fala assim: garçom, traz uma água. Porra. Água de beber. Aí o resto da galera acha do caralho.
Então, isso é poesia, o nome disso é poesia.
Quando a imprensa vai falar alguma coisa, todo o resto dos outros artistas chegam lá e falam assim: pô, isso é do caralho, fala que é do caralho. E aí todo mundo fala
que é do caralho.
Exatamente.
Comparativismo da música.
Ou seja, nega pilantra. Fazer um monte de música sobre o futebol que rola tarde, sobre passarinho na árvore. É do caralho. Só que é pilantragem.
Quais são os temas bons pra se fazer com uma música? Não existe então, né? O amor.
Mulher. E mentira.
É Tim Maia, então.
É Tim Maia.
Tem horas que você andou ali por Tim Maia.
Então, assim, eu chamo isso de todos para tirado pro Tim Maia. Não, brincadeira. O segundo é bacana, quero sua opinião. Tropicália ou Panis e Circeis?
Descasso. Esse disco mudou a história da vida do lado brasileiro.
Tá, mas peraí. Esse disco é rock and roll pra caralho.
Exatamente
o que eu
tô falando, mas na época.
Aí que tá, MPB é uma
sacanagem.
Não, tá tudo.
MPB pelos artistas, não os artistas da ilha.
Tem legião urbana nessa lista.
Todos
tem
os artistas da ilha são
MPB. Esse disco musicalmente é do caralho. Tudo é do caralho nesse disco, cara. Não tem que falar mal, não. Esse disco é muito bom. Só que MPB, o disco é bom. MPB é uma merda.
Tá, e o que você falaria sobre construção do Chico Buarque? Eu vi outro dia uma frase fantástica sobre Chico Buarque no Twitter. Chico Buarque é vando para as pessoas que fizeram o ensino superior.
É, eu acho que
está
perfeito.
I rest my case.
Tá bom. Bom, vamos pro próximo.
Porque a mulherada joga calcinha em cima do
palco do Chico Buarque. É a mesma coisa, só que elas fizeram faculdade.
Não,
de letra, geralmente.
Tem ruim, cara. O cara canta mal pra caralho.
É o Bob Dylan, cara.
É tipo isso.
É tipo o Bob Dylan.
A letra é legal, o cara tem um puta vocabulário.
Aquele que não tá aí, não, né? Bob Dylan brasileiro, tá aí?
Cara, eu não lembro.
É tão visionária que não tá ainda, mas daqui a 100 anos vai estar.
Me siga, fale a sua opinião sobre a Kelly Key.
É Bob Dylan.
É uma tese interessante.
Bob Dylan, brasileira.
Peraí, só um pouquinho. Isso parece uma entrevista do João Soares, cara. Já sabe o que o cara vai falar, aí você fala, fala.
A gente já conversou sobre isso.
Não, né? A gente já conversou sobre isso. Eu acho interessante a opinião.
Cara, ela simplesmente fala tudo o que a geração dela pensa. Que nem era na época do Bob Dylan. Só que na época era sobre guerra, sobre as coisas que estão mudando. Agora não. Ela quer saber se ela vai dar pro cara ou não.
Quanto
ou
que
os professores de ginástica dela antes não gostava dela e agora gosta das mesmas coisas.
Quanto que você ganhou de dinheiro com a Kelly Key profissionalmente?
São óbvio. Dramas de uma geração.
Bom, a gente já fez alguns jogos pra Kelly Key, mas isso não depende. A gente fez porque éramos fãs e fomos atrás. Eu já era fã dela desde criança.
É sério?
A gente fez jogo pra ela.
É sério?
A Kelly Key, é. Era uma geração. Era um jogo que ela tinha que sair. Ela ia no parque, ela ia nos bares, atrás é de gente que ela soltava tipo um flirt dela, dava um beijinho, e o fã ficava lá assim, tipo, no cachorrinho, tipo um cachorrinho. E aí tocava aquela música dela, vem aqui que agora eu tô. E ela se amarrou no jogo.
Legal, caralho. Isso é verdade. Mas conta como foi a reunião de briefing do jogo.
Não, a gente tava lá na gravadora, tudo mais, lá, vamos fazer jogo, porque ela ia lançar, acho que um clipe novo, um disco novo, e ela se acabou no jogo, ela jogou e se acabou.
Mas você teve um encontro pessoal com
ele? Não, não, tô gravadora.
Foi um briefing nas escuras, então.
Isso é injusto, cara.
Injusto, eu achei injusto.
Injusto. O disco daquele que tá no...
Não tá.
Porque ela é visionária.
Não, é, cara.
Ainda
ela,
falta.
Ela só vai ser entendida na próxima década.
Exatamente. Espera mais 20 anos que você vai ouvir falar dela.
A Tábua de Esmeralda, Jorge Ben. Pode falar sobre toda a discografia do Jorge Ben.
Qual é o tamanho do disco? Qual é a duração do disco no total?
Uns 40, segundo
máximo. No máximo 40, não passa disso.
Esse disco levou 40 minutos para ser escrito.
Eu tenho o disco aqui, calma aí. Eu tenho um disco aqui,
ele
calma.
Gravar de uma vez só.
Ele faz On The Fly a música. Qual é o tema da música?
Vai ter banda tocando, cara.
Vai.
Mas qual que é o tema? O tema do disco? Os alquimistas estão chegando, os alquimistas.
Cara, é isso.
O cara só fala sobre alquimia todo dia.
É o Hermes Trismegisto.
É álbum conceitual.
Onde... Cara, quando eu morrer, eu vou pro inferno. A trilha sonora
vai ser o
álbum conceitual escrito pelo Jorge Benjó.
Jorge Ben. O Benjó a gente não escuta, né?
É, 41 minutos. 41 minutos.
Foi gravado em 41 minutos, exato.
Foi composto em 41 minutos. Não
tem gravado. Composto e gravado, né?
E gravado.
On the fly, né?
Exatamente.
É real time recording.
O que a gente prova que o cara é realmente um gênio. Coisa boa.
RPM.
RPM é do caralho.
Ó, sabia que a gente ia...
RPM é do caralho, pô.
Mas qual? Você tá nos 100 melhores, o disco mais influente? Van Halen, as livres que eu vou fazendo jump ali. Ah, tá bom.
Eu vou falar que eu...
O Van Halen brasileiro.
Cara, eu vou falar que eu toquei quase todas as músicas que eu fiz já na vida.
Revoluções por minuto ou no Rádio Pirata ao vivo?
É o mesmo disco.
É o mesmo disco. É um ao vivo do outro.
Né? A única coisa que no outro tem é Alvorada Voraz, né?
Alvorada Voraz. Alvorada Voraz.
Cara,
esse disco.
Eles foram o pré-Humberto Gessinger, cara.
Esse disco foi, aliás, a revelação do Humberto Gessinger.
Não tem nenhum disco.
Do
lista, né?
Do
Engenheiro Havaí. Júpiter Maçã.
Tem Júpiter Maçã?
Tem Júpiter Maçã.
Meu Deus do céu.
A sétima efervescência. Esse disco é do caralho.
É isso.
Esse disco é foda, cara. Tem que ouvir essa porra desse disco.
Por quê, Guga?
Eu tô bom, cara.
Eu tô pasmo.
Realmente, não esperava isso do Guga.
Não, não esperava
mesmo. Gosta de Júpiter Maçã.
Júpiter Maçã é foda. Não, tem coisa legal. Acho... Raimundos?
Eu não acho que tá nos 100.
Cara, eu acho o Raimundos.
Nunca vai achar, claro.
Eu acho o Raimundos uma banda bacana. Bacana, eu acho. Assim, essa coisa dos caras misturarem hardcore com o ritmo do Nordeste e tudo mais. Por mais que, assim, seja uma banda de playboy de Brasília.
É mesmo.
Eu acho bacana, cara. Eles só acabaram, ou só perderam o gás lá, porque o Rodolfo virou evangélico e tal, senão era uma banda pra estar aí tocando até hoje.
Mais uma derrota do Rock'n'Roll para Jesus.
Tem Robertão aí?
Religião urbana. Você pode explicar qual sua ódio dessa
religião
urbana? Você odeia a religião urbana?
Não, não, não odeio.
Ah, mas você ficou puto de ver três discos daqui.
É, acho que a religião urbana tá, mas não interessa entrar numa lista dessa.
Isso é uma geração inteira.
Bicho, não, cara, é legal, ó, cara. O primeiro disco da legião urbana.
É legal, cara.
O primeiro disco da legião urbana, eles copiavam o YouTube. O segundo, eles copiavam o Smith.
É, sim.
Não, peraí, primeiro eles não tinham capacidade de copiar o YouTube.
Não, mas soldados é YouTube, cara.
Não, eles copiavam o.
Soldados é YouTube.
Como é que é a banda do New Order? Antes do New Order?
Joy Division.
Eles copiavam o
era,
Division.
Sim.
Também.
O Renato Russo ali no. É na dancinha dele, né?
É. Mas é legal, cara. Você não precisa ser original pra ser legal. Isso é uma sacanagem da crítica, assim, tipo, ah, fulano fez algo novo, então é bom. Não, cara, na maioria das vezes é ruim. E em contrapartida, o cara que faz algo repetitivo é legal.
Não, eu entendo isso, eu acho ok. Mas assim. Mas a diferença que eles repetiam a eles mesmos.
Não, eles repetiam a eles mesmos. Jorge Ben lançou a maior pilantragem da história, cara. Tanto que de 10 em 10, década sim, década não, ele é redescoberto. Sim. Ele esquece
do tem gerações de
gerações. Esse cara é genial!
Você
ele
sabe que
fez uma música de W Brasil, cara!
Fizeram aí um movimento aí, ele vai regravar o Tabula de Esmeralda ao vivo. Faixa por faixa.
Tomara que ele faça isso, cara.
Tocando violão. Tocando
dois acordes do violão. Os mesmos dois acordes.
Até quatro, vai. A gente já comprovou pra você.
É ele modula.
Tem quatro. Né?
Fica modulado no meio.
Tem quatro. Tem quatro.
Ele tava modulado, Maurício.
Tá bom, mas ele faz um capotraste, porque ele sabe fazer o capotraste. Caralho. Agora me surpreendeu.
Vem cá, Maurício, o tal dos Racionais aí, que você tanto gosta.
Racionais MCs, sobrevivendo no inferno.
É MPB, né? É,
sobrevivendo no inferno tinha que ser o primeiro dessa lista. É o disco mais foda que já foi lançado no Brasil e continua atual até hoje.
Continua atual até hoje não significa que é bom.
É. Não, é bom para caralho.
Isso não é um bom argumento, cara.
É bom para caralho.
Mas beleza, eu quero saber por que é bom, cara.
Cara, como que é esse nome da Kelly? Que captou os aides dessa época.
Colocou... Ah, eles eram... Aquele Kiss
da periferia.
Tá.
Eles eram Kiss
da periferia, então.
Eles botaram Capão Redondo no meio da discussão.
Não, assim, eu acho legal. Mas eu acho um pouquinho pose.
Eu conheço gente que conheceu e convive com o Mano Brown. E diz que assim, muito do discurso dele não é.
Não é
a prática dele, ponto. É a verdade. Mas assim, como som, os caras são muito bons. O que o Kelly J faz é muito bom. Assim.
O que ele faz? É muito bom.
Cara, ele não é só um DJ que vai lá e bota os negócios. Ele sabe construir bases muito legais, e em cima dessas bases, construir músicas que permitem a banda ir pra frente. Se não fosse o Kelly J, essa banda não seria tão boa, bom.
Você acha que as pessoas percebem isso? Eu acho que é só letra, cara.
Percebe. Sobrevivendo no inferno tinha que estar no topo dessa lista.
Eu quero falar das músicas da década. O que tem aí nessa porra dessa lista? Não. Tem aí falando qual é a melhor música da década.
Pega aí qual é a número 1, vai.
Damian Marley. Não, calma aí.
Não, essa é a última, porra.
É, isso que eu tô vendo. Radiohead? Não. Nas Barkley, Crazy. Boa música.
É uma boa música. Mas e aqui tá, também tem que ter um bom critério, né, cara?
É uma música, ó.
pra você ser símbolo da década.
Não, mas assim, pra você ter uma ideia, como essa música ela pegou, e ela pegou de um jeito muito, muito, muito foda. Você ligava na sexta-feira à noite, Globo Repórter tocava essa música. Fantástico tocar. Fantástico, Globo Repórter.
Mas eu acho que tem músicas. Bom, isso depende muito do que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui também, né? Mas tem músicas do mesmo estilo que eu acho que foram mais legais e mais simbólicas do que essa.
Por exemplo,
Rehab da Amy Winehouse.
Sim.
Tá aqui.
Reiado Outcast.
Tá aqui. Então entre as 10. Então entre as 10. Eu concordo, Rei A é uma baita música.
Cara, Rei A é uma puta música.
Eu queria ter feito o Rei A.
Cara, e o clipe é foda.
Você não tinha disso que é assim.
A gente podia ter feito. Mas eu nunca ia pensar na Polaroid Picture.
Aí
cheguei
tá,
lá
cara.
Com a Polaroid Picture.
Aí tá. Eu acho que Rei A tem um quê de gênio, entendeu? Nela. Até no ritmo dela, na letra, caralho. Crazy e Rehab, que são duas músicas do mesmo estilo, são muito boas, mas não tem essa genialidade por trás, cara.
E Seven Nation Army?
Seven Nation Army é uma puta
cara,
música.
Torcida de futebol canta isso no estádio na Europa.
Essa deve estar entre as top 5 aí, né?
Depende, é a sexta.
Sexta? Quais são as primeiras?
É. Crazy. 99 Problems, 99 Problems do Jay-Z, Crazy in Love da Beyoncé, concordo, é uma puta música. Hey A, Paper Planes da Mia.
Jay-Z
é bacana.
Kanye West, Beyoncé, é um negócio muito americano, cara.
Mas essa lista foi feita por americano.
Não é um negócio mundial, entendeu?
Os caras colocaram o Leonard Cohen.
É.
Que vai ser melhor dos álbuns.
Quer dizer, é.
Eu tô tomando aqui.
Ah, você tem uma inteira aqui.
Primeiro, Radiohead é a banda mais superestimada do mundo. Qual que é mais superestimada que Radiohead?
Coldplay.
Coldplay não é tão superestimado assim.
É muito superestimado.
O Radiohead é muito superestimado porque
vocês
é
conhecem? Mais
cabeça, os caras estão inteligentes.
Vocês conhecem Flock of the Seagulls?
Eu lembro.
É uma banda dos anos 80.
Eu lembro.
Que é o símbolo da ridicularidade dos anos 80. O Coldplay é o Flock of the Seagulls dessa década. Quando chega lá por 2020, a galera vai perceber o quanto o Coldplay era ridículo.
Não, tem uma banda pior. Dave Matthews Band. É chato demais.
Não, mas aí
Dave Matthews Band não é tão mainstream, cara.
Não, muita gente conhece.
Uma galera que gosta,
muita gente
cara.
Gosta.
Muita gente conhece.
Eu acho bem ruim, cara.
Aliás, eu vi um vídeo hoje no YouTube. Bacana. Vou tentar pegar o link depois. É assim, o cara que mora numa casa que é assombrada por um cara que morava lá, que estudava na faculdade, era de uma fraternidade e tal. É o fantasma troll. O que o fantasma faz, entre outras coisas? Liga o som do cara e coloca Dave Matthews Band. Aí vai dar um cara especialista em assombração e tal, né? O cara assim, pelo amor de Deus, né? Pô, tem só o Dave Matthews Band em casa? Tira isso!
Mais temos aí? Tem alguma música do
DVD? É o CD Sound System. Você
eu
foi no show?
Caramba.
Você foi no show?
Aqui não. Aqui lá fora. Eu acho.
Tocaram semana passada aqui.
É só que é dos últimos shows. A banda tá acabando.
A banda tá acabando.
Eu acho a banda animal.
É legal.
Eu
quero
que você play em My House. My House, man. É a maior.
É meio eletro, uma coisa assim, né?
Cara, não se diga, eu acho bom pra caralho. Pena que acabou a banda. Mas o cara foi esperto. Ele que era meio que
acabou no auge.
Era um cara, gravou 3, 4 discos, acabou, vai fazer outra coisa. E tá marcado lá nos 2000 e tava presente.
É igual o cara do Red Stripes também.
É,
Red Stripes
acabou,
coisa.
Acabou, né? Também.
Acabou também, é a mesma coisa.
É que assim, o cara tem um monte de outros projetos, né? Uma parada.
Mas é bom que ele já ficou ali, já acabou esse, acabou outra coisa.
Mas o que eu acho do caralho, pessoas que fazem isso, é tirar aquela ilusão de que banda
é pra sempre.
É uma família, é pra sempre. Não é, cara, banda é uma empresa. Normalmente tem um cara que é dono da banda, o resto só tá ali pra obedecer ele. E é isso mesmo, cara, tem que tirar essa ilusão de que é algo diferente disso. Pô, eu fui no show do Queen aqui.
Aham. Uh-huh.
O Paul Rodgers. O show foi do caralho, cara. Um show foda pra caralho. E tinha lá dois dos principais compositores do Queen, cara.
Que era o Brian May e o Roger Taylor.
E eu vi um monte de coisa na mídia, assim, falando... Ah, agora é o Cover.
Não era.
Não sei o que, preso do Fred Mercury. Cara,
ele era...
Se tivesse um show do Fred Mercury sem os outros caras, seria muito pior. White Stripes, cara, é um projeto do cara. Não é uma banda pra sempre.
É, a irmã tá ali pra... tem que ter mais um, né?
Falta um disco nessa lista que pra mim é um dos 10 melhores da década passada. Ultra Guardian Black do dos Dirt Bombs.
Qual é o disco?
Ultra Guardian Black dos Dirt Bombs.
Ultra Glide Black dos Dirt Bombs.
In Black dos Dirt Bombs.
Essa banda é muito boa. Ninguém conhece,
não é ninguém conhece, não. Bom,
eu não conhecia. E só,
eu só conheço aquela música que eu toco com você.
Não, tem cara. É, baixa de. Esse disco é muito. Baixa no fundo do disco.
Compre
o disco. Compre
o CD. Lê o livro e.
Ultra Guardian Black é um disco de cor. A banda é um projeto do cara, que era para ser um projeto paralelo à banda dele. Só que aí a banda acabou e ele foi tocando esse negócio. É basicamente a ideia do cara era ser uma banda de single. Então ser uma cacetada de singles. Aí eles acabaram montando alguns CDs, tá? E boa parte dos CDs deles são cover. O Jogar de Black é só cover de Black Music, Soul Music dos anos 70, com aquela pegada.
Aquela música agora.
É tipo gente tocando.
Só que são duas baterias.
Só que são duas baterias, né?
Dois tipo baixos. Gente chutando, porra! Não, tem duas baterias, caralho!
Dois baixos,
tem dois baixos lá!
Só que não toca mais muito bem.
Não dá pra ouvir.
Chama mais gente, então,
pô. E a guitarra ligada no fuzz o tempo todo.
A nossa guitarra é ligada no fuzz o tempo todo.
Estamos quase lá, cara.
Tudo é ligado no fuzz o tempo todo.
Eu te mostrei a música nova deles, né? Eles lançaram outro álbum agora, que aí é só cover também das músicas do começo da cena techno de Detroit dos anos 80. Então,
peraí, essa frase também merece destaque. Do começo da cena techno de Detroit dos anos 80. Cara, isso é hipster. Que tipo de música você gosta? Eu gosto do som do começo da onda techno de Detroit dos anos 80. É, qualquer coisa fora disso é mainstream demais pra mim.
Já tá mais puro, né? Lembra daquele mesmo feeling? Era mais cultural naquela época.
Merda, porra! Aí eles pegaram e gravaram, que são umas 10, 12 músicas por aí, mas com 7, assim. Guitarra, baixo, bateria, tocando o que era originalmente lá, música eletrônica.
Você acha que aí tinha que ter também umas coisas que não saem em CD, tipo YouTube, essas paradas, tipo aquela banda que você me mostrou lá do da menina e
da própria música?
É mesmo, porque isso. Isso aqui tá muito careta,
sabe? Símbolo da década, tem que ser algo que estourou no YouTube.
É.
Não, mas a década passada, a primeira coisa. Mas o YouTube é um fenômeno de 2006 pra frente.
Aí teria
que ser
OK Go.
Mas aí que tá, ele trabalha muito em cima dos álbuns, né? Que é um conceito que acabou. Hoje você não escuta mais álbum, você escuta músicas.
É uma anomalia que começou em 1900 alguma coisa e já acabou, cara. Antes não tinha álbum e depois não vai ter mais.
Tá, beleza, mas então vamos para o seguinte. O que seria o símbolo da década no Brasil? Só valendo música brasileira.
Kelly Ki, aquela do Saipan, a gente sai escondido, é assim, botando.
Essa música poderia muito bem fazer parte do antológico disco Revoluções por Minuto do
RPM. Cara, eu não sei, bicho, acho que a década passada não existiu pra música.
Eu acho que foi a década da Kelly Ki, cara.
Talvez Los Hermanos.
Não, Los Hermanos.
Paulo Magalhães.
Então, você tá falando desses caras, a gente não fala.
É melhor não falar, é verdade.
Não fala. Seu Jorge,
São Jorge.
A maior picareta. abordagem já existente é, da música brasileira.
Ah, tá bom, aí você está sendo injusto com o verdadeiro seu Jorge, que é o seu Jorge Beiro.
O que ele fez lá com o David Bowie? Lá vem o trem.
Esse filme é chato, hein?
Valoroso.
Alguém viu esse filme?
Não, cara.
Cara, não veja, é um sapo.
Não tem mais o que fazer na minha vida.
É, mas a trilha é toda dele tocando no violão.
Fazendo um cover em português e David Bowie.
Mas porra, esse é um cara que sabe tirar onda.
Sabe.
Mas o que, que deveria ser o símbolo dos anos zero? Então, não é o
Brasil?
No Brasil.
Brasil, Brasil.
Eu já falei, Kelly Kika.
Kelly Kika,
beleza. Assim, eu gosto muito, 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 muito mesmo da cena de Recife. Eu gosto de Mundo Livre, eu gosto de Ed.
Cara, isso é muito chato, cara.
Mas isso é anos 90.
É, eu gosto. Chato, eu gosto, mas é anos 90. Charlie Brown é 00 ou é 90?
É 90. 90, 90.
Eu gosto dos piratas também, os caras tocam muito bem. Então... Não é algo legal pra caralho de você ouvir, cara. Autoramas é legal.
Também anos 90.
Mas não vai ser lembrado
dos anos 2000. Não.
Tem que pensar quem daqui a 50 anos. Nossos filhos vão estar no mesmo aqui, no mesmo lugar.
Não, não vai.
Vamos relembrar.
Não vai, não vai ter nada dessa década passada.
Vai ter Kika.
Não vai ter nada da década passada para as pessoas lembrarem.
Fora aquele Kika, não vai ter nada.
Não vai ter nada.
Foi uma década perdida, né?
Não vai ter nada. E se tiver seu Jorge, é melhor acabar com a música popular brasileira.
Até porque Restart não conta, né?
Não, Restart é agora, né?
É, Restart não conta como década passada.
Eu acho que Restart tem lá seu mérito.
Bom, então vamos falar.
Eu já defendi lá no Combate Rock Restart.
Eu vi.
É melhor escutar Restart do que escutar o Meteoro da Paixão.
A única coisa ruim a respeito do Restart é que ele é a prova de que a gente está ficando velho. Porque a gente já viu isso. Restart é igual o Rock of the Seagulls, é igual o Menudo. É igual, era a mesma coisa, cara.
É cíclico, cara.
Era o mesmo cabelo.
É cíclico.
Eram os mesmos óculos. Eram as mesmas roupas coloridas. Era igual, cara. Não tem nada de novo.
Concordo.
Então, tipo,
roupas cítricas, né?
O fato da gente. É a prova de que a gente viveu um ciclo. Isso que é triste.
Qual o nome daquele filme?
Temos alguns ciclos, né?
É. Qual o nome daquele filme com o Hugh Grant e a Drew Barrymore?
Esse filme é muito bom, cara.
Letrinhoso. Você viu esse filme?
É fantástico.
As roupas da banda dos caras.
É Restart.
E as músicas são boas, hein?
Não, é assim.
Teve show no Backstreet Boys ontem em São Paulo. Anteontem. E é isso, cara.
Backstreet
Boys é o
Rio Grande. Pior que assim, eu via no Twitter, assim, DSB, assim. Eu tô pensando que tá toda louca em Brasília.
Brasília!
DSB, Brasília,
pô.
É. Aí que eu...
Por que que é DSB?
É DSB é o popular, é.
Ah, tá, eu fiquei imaginando. DSB é o Brasília, tá no Brasil. Sei lá,
velho. DSB é o popular, mas voltando à história das músicas.
Vamos lá.
Então é isso, no Brasil não tem porra nenhuma pra marcar.
Não aconteceu nada.
Não aconteceu nada, cara.
O que vocês acham dos Strokes?
Eu acho ok, cara. Eu acho legal só. Não acho nada foda, não.
Não vai ser lembrado.
É...
Nada vai ser lembrado. Muita coisa aí não vai ser lembrada.
E Cake?
Também.
Não conheço direito, não.
Eu acho divertido, cara. Ó, assim, uma banda que deveria ser lembrada no lugar dessas é...
Não, eu tô
falando... Bloodhound Gang. Eu vou falar uma coisa, que vai ser a única coisa aproveitável nesse podcast. E aí eu vou terminar.
Vai virar o microfone pra você, né?
Não vai dar pra ouvir porra nenhuma do que a gente falou aqui.
Ah.
Outra coisa que eu quero falar que é muito importante. Vocês deviam comer essa porra do Guinness Burger.
Ninja!
Já traz mais uma dessa,
É tão bom assim esse Guinness Burger?
É muito bom, cara, assistir meu
programa. Mas o que tem? É repolho que tem do lado?
É repolho, é. Ele tem um tempero de Guinness, cara, muito bom.
É o quê? carne, Guinness.
Carne e queijo.
É, porque esse bolinho aqui tem Guinness também.
Esse bolinho tava muito bom, cara.
Bolinho
tava
bom. Foda.
Esse bolinho tá muito. Aliás, acho que a gente vai fazer a despedida agora.
Bom, estamos aqui, todos reunidos com uma pessoa só.
É.
Encerrando o podcast.
Vamos fazer uma despedida pra ficar. Pra dar pra ouvir. Legal.
Tá.
Então tchau.
Tchau.
Tchau. Tim Maia.
Fui.
Tem uma música do Tim Maia, né?